Olá, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim especial aqui do Notícias Agrícolas. A gente está monitorando a safra pelo Brasil afora e as notícias são de que as colheitas já começaram. Aos poucos, as colheitas estão andando, primeiramente com colheita de lavouras irrigadas lá no Mato Grosso, e isso a nossa equipe está preparando uma reportagem especial para trazer para vocês essa informação. Mas enfim, o que eu quero dizer é que a safra vai evoluindo e daqui a pouco é hora de fazer o preparo do solo. E para fazer o preparo do solo é preciso tecnologia, é preciso inovação, é preciso novidade para que de fato você consiga aliar nutrição para as plantas e também correção para o solo. E é disso que a gente vai falar bastante aqui agora e principalmente com foco na utilização de calcário e gesso na hora de fazer o preparo do seu solo. Para isso temos dois especialistas aqui comigo. Temos a presença do Bruno Marim. O Bruno é gerente comercial da Viter. Seja bem-vindo, Bruno. Bom dia para você. Obrigado pela participação.
Bom dia, Alex. Bom dia a todos que estão acompanhando a gente. Sempre um prazer aqui estar com vocês e compartilhando as novidades sobre a Viter.
Legal. Temos também a presença do Erivelton Paes. Erivelton é gerente de pesquisa e desenvolvimento lá da Viter. Vai também trocar com a gente aqui um pouquinho de informação e principalmente da importância, né, dessa etapa aí do desenvolvimento de uma lavoura, que é o preparo do solo, e um preparo bem feito, né, Erivelton? Bom dia para você também, meu amigo.
Bom dia, Alex. Bom dia a todos que estamos acompanhando nesse momento. É uma alegria estar aqui novamente com vocês.
Muito bem. Bom, para começar a nossa conversa, eu queria que vocês trouxessem um pouquinho para a gente, principalmente por conta do know-how que a Viter tem nesse segmento, a importância do preparo do solo e principalmente o calcário como elemento nesse preparo do solo aí. Vamos começar com você, Erivelton. Conta um pouquinho para a gente dessa necessidade, dessa importância.
Bom, acho que é a base de tudo, né, Alex? A gente precisa ter um solo muito bem preparado, conduzido, para que as culturas que vão vir, ela consiga expressar o seu potencial máximo produtivo. Então, o calcário agrícola, ele é um produto de vanguarda. Ele garante com que a produtividade de fato aconteça e os outros insumos que vão vir depois, né, ou após a aplicação do corretivo do calcário agrícola, performe de uma maneira mais eficiente. Então, ele acaba preparando toda a capacidade de fertilidade do solo para que de fato aconteça, né? E tudo se inicia a partir de um planejamento. Então, a coleta de uma análise de solo, a interpretação correta, a recomendação e o posicionamento correto daquele corretivo são práticas agrícolas fundamentais para que a fertilidade de fato aconteça e a produtividade daquele planejamento que foi feito realmente venha a acontecer. Então, é uma prática fundamental que a gente precisa divulgar e reforçar que deve ser feito com bastante qualidade. E qualidade é um termo bastante importante para a gente discutir aqui, Alex, porque quando a gente olha o universo de calcário agrícola, existem muitas diferenças. E essas diferenças, basicamente, é a qualidade. E aonde a gente consegue ter maior qualidade, a gente consegue ter maior eficiência. E esse é o nosso lema, é o que a gente corre atrás todo dia aqui como Viter, para preparar produtos e colocar produtos de qualidade à disposição da agricultura brasileira.
Já já, Erivelto, a gente vai falar desse diferencial de qualidade dos produtos aí da Viter, mas eu queria botar o Bruno na nossa conversa, principalmente para entender um pouquinho, né, do portfólio da Viter e principalmente nesse processo de preparo do solo. O que que você destaca aí, Bruno? O que que a Viter tem de novidade, enfim, de produto eficiente para apresentar aí para o produtor?
Bom, vamos lá. Sobre a Viter, acho que é importante destacar que a gente faz parte da Votorantim Cimentos, que faz parte do grupo Votorantim, um grupo aí com mais de 100 anos, ou seja, somos um parceiro sólido. Sobre o calcário agrícola, a gente já está presente nessa área aí desde 1977, então toda a turma, né, que está aqui presente, a gente tem, né, a propriedade para falar bastante sobre o tema. E Mais recentemente, a marca Vitera, ela é um pouco mais recente, 2020, mas o negócio aqui já tem mais de 30 anos. Sobre o nosso portfólio, tudo começou com o calcário, né? Então a gente tem tanto o calcário filler quanto o calcário mais convencional. A gente tem também no nosso portfólio o OptiMix, que é a mistura calcário com gesso. Então, além de correção de cálcio, magnésio, a gente também oferece o enxofre, trazendo uma pegada também de otimização operacional. A nossa terceira família de produtos envolve a Calfértil, que é um óxido. Digamos que é um calcário mais turbinado, ele passa por um forno, a gente elimina o gás carbônico, então o carbonato ele se torna óxido e com isso traz ali uma agilidade, uma resposta muito mais rápida. E a nossa quarta família de produtos aí envolve o SunGuard, que é o nosso protetor solar, que é mais novinho, onde a gente aproveita aí as características positivas do hidróxido de cálcio e magnésio e promove uma proteção contra a radiação para as plantas ali, promovendo um conforto térmico, impactando também em produtividade. Tá? Então, essas são as nossas quatro famílias. Hoje a gente vai abordar um pouco mais aqui o calcário, mas temos aí outras opções também que envolvem tanto fertilidade quanto nutrição do solo.
Legal. Daqui a pouquinho a gente fala de como é esse processo de fabricação pelo Brasil afora e principalmente com a novidade de atendimento agora para a região sul do Brasil e para o Mato Grosso do Sul. Já já a gente fala disso, Bruno. Mas deixa eu trazer o Erivelton para, enfim, continuar aquela nossa conversa da qualidade, Erivelton. Quando você fala a importância de se escolher um calcário de qualidade, como é que o produtor define isso? O que é que ele tem que saber na hora de adquirir esse produto de qualidade, hein?
Excelente pergunta, Alex. Hoje a gente precisa olhar, né, todo técnico, todo produtor, um padrão de qualidade hoje que é divulgado para o mercado é uma sigla que se chama PRNT, que é o Poder Relativo de Neutralização Total. Toda a indústria produtora de corretivo de solo precisa informar o seu parâmetro de qualidade via PRNT, que é uma escala de 0 a 100%. Então, quanto mais próximo de 100, muito melhor ele é, muito mais reativo, muito mais eficiente, com uma qualidade superior. Então, hoje, nós, como Viter, temos essa preocupação de trabalhar produtos de alta reatividade, com alta porcentagem de PRNT. E isso acaba proporcionando uma qualidade, uma velocidade de trabalho do produto no solo muito superior. Porque o corretivo de solo, acho que precisa. A gente precisa trabalhar alguns conceitos que são muito importantes e são informações que a gente precisa cada vez mais falar na agricultura brasileira. Então, um corretivo de solo ele precisa de três componentes para ele funcionar. O primeiro precisa encontrar água, porque toda reação ocorre em meio aquoso. O segundo, ele precisa ter alta superfície específica, ou seja, quanto mais fino, melhor, mais reativo ele vai ser, porque ele vai ter maior capacidade de se espalhar no solo e entrar em contato com ele, certo? Então, superfície específica é um parâmetro muito importante. E o terceiro, ele precisa encontrar acidez. Então, esses três componentes são fundamentais para o corretivo funcionar no solo. E se eu for deficiente, pelo menos em dois, porque a água a gente acaba não controlando, a não ser se for
Tem
áreas
razão.
irrigadas, mas a reatividade, né, a superfície específica é onde a gente trabalha diretamente, onde a indústria consegue colocar qualidade de fato. Então, se eu não consigo entregar essa reatividade alta, eu não vou ter uma eficiência boa no meu solo. O meu corretivo não vai trabalhar da maneira adequada. E o que que é o impacto disso? O impacto é menor produtividade. Eu não vou conseguir que aquela planta que vai estar ali extrair o seu potencial máximo em termos de produtividade. Então, PRNT, quanto mais próximo de 100, melhor. E é isso que hoje nós da Viter trabalhamos diariamente para fornecer para a agricultura brasileira.
Só para entender, Ivelton, quanto mais rápido o calcário reage com o solo, melhor é o resultado que você vai ter no final das contas? Ou é importante que o calcário também fique à disposição ali do solo por mais tempo? Como é que é isso? Como é que é essa relação de tempo mesmo?
Ótimo, excelente pergunta, porque existem alguns paradigmas que a gente precisa quebrar, que o quanto mais fino é o produto, mais rápido e mais eficiente ele é. Isso é fato. E quando você tem um PRNT menor, existe lá a questão que o produto vai ser liberado gradualmente. Então, o que que a gente tem de certeza tecnicamente falando? Que quando você consegue ter uma reação rápida do teu produto no solo, você vai conseguir melhorar a sua faixa de pH e você vai conseguir deixar uma faixa de tempo muito maior de disponibilidade de nutrientes ao longo do ciclo do desenvolvimento da cultura. E outro parâmetro muito importante, que quanto o seu PRNT mais próximo de 100, menor vai ser a sua dose em comparação a calcários mais convencionais ou mais grosseiros. Então acaba tendo um aporte econômico e financeiro atrelado a isso também, Alex.
Legal, muito bom. Ô Bruno, a gente está falando do produto com o Erivelto, mas e o processo produtivo, né? Como é que a Viter está estabelecendo essa produção pelo Brasil afora? A gente já conversou esse ano, né, Bruno, sobre inauguração de uma nova unidade Fabril aí no Paraná, mas eu estou sabendo também que a Viter está investindo em expansão, investindo em mudanças, enfim, em agregação mesmo de valor nas unidades pelo Brasil afora, né? Conta mais pra gente.
Vamos lá, acho que começando aí pela questão produtiva, né, pela tecnologia de produção e pelo controle de qualidade, a gente tem nas nossas fábricas tanto linhas de produção com moinho de bolas, que é um processo bastante robusto, a gente está falando de um equipamento aí que tem 5 metros de comprimento, 3 metros ali de diâmetro, com 30% de bolas de aço, de até 10 centímetros, que promovem ali, passam muitas vezes o produto mais de uma hora moendo. Na média, ele passa mais de uma vez dentro do circuito. Então, ali você garante um produto bastante fino e bastante reativo, que casa com essa característica positiva que o Erivelton comentou, que é o nosso, produz o nosso filler. A gente também tem produção com moinhos de martelos, onde o grande segredo que a gente enxerga é manutenção. É rotina, é disciplina operacional. Então, nosso time ele segue todos os protocolos, todos os procedimentos para que a gente tenha o melhor calcário, o mais fino possível na condição do moinho de martelo. Então, a partir da produção, a gente também tem todo um protocolo de controle de qualidade, onde são coletadas amostras com tempos, diferença de tempos específicos. Onde a gente leva para o laboratório, analisa e, se necessário, faz os ajustes de processo para garantir que no final a gente entregue aquele produto tanto com as condições físicas que a gente prometeu, quanto as condições químicas. Tá? Então, essa é uma fortaleza, digamos assim, da Votorantim, onde a gente pegou todo o nosso conhecimento da produção de cimento e aplicou a procedimentos similares, que são bastante robustos, para garantir a qualidade do nosso produto final.
Boa.
Falando agora de expansão, a gente enxerga que o mercado de calcário, por tudo que o Erivelto falou também, ele tem um potencial ainda enorme de crescimento. Estamos falando hoje aí de em torno de 56 milhões de toneladas por ano de consumo, sendo que, de acordo com as características do solo brasileiro, da presença, né, das culturas no Brasil, a gente deveria estar aí com pelo menos 80 milhões de toneladas. Então, enxergamos que tem um potencial grande. E queremos fazer parte desse crescimento, tá? Então, diante disso, a gente vem estudando diversas expansões. E esse ano, em 2024, a gente concluiu duas dessas expansões. Então, a gente cresceu o volume na fábrica de Itapeva, no sul de São Paulo, Calcário Itaú. E a gente cresceu também volume na fábrica de Itaperuçu, com Calcário Filler. A gente já estava presente na região com um calcário de alto teor de cálcio, agora a gente está com um calcário de alto teor de magnésio, calcário dolomítico. E também com a mistura Optimix a partir do moinho de bolas, que traz essa característica de finura também especial. Então, são dois mercados, quando a gente fala de sul e sudeste, que a gente considera muito importantes. produtores muito tecnificados, produtores que valorizam um produto de qualidade. Então, a gente escolheu nesse momento expandir nesses locais por conta disso. E a gente fica feliz, né, em comunicar e reforçar que os dois projetos já estão prontos, já estão rodando, e a gente começa 2025 com mais disponibilidade de produto para os nossos clientes.
E com essa fábrica do Paraná, vocês amarram aí um atendimento em praticamente todo o Brasil, né? Hoje vocês estão presentes basicamente em quase todas as regiões produtoras, Bruno, dá para dizer isso?
Olha, quase 100%. O calcário tem uma característica que ele não consegue andar distâncias tão longas, por conta, né, do peso que tem o custo do frete, e da presença também, né, das empresas produtoras de calcário. Então, mesmo considerando esse desafio, a gente com as nossas 9 unidades, onde a gente está presente no sul, próximo de Curitiba, sul de São Paulo, mais próximo de Sorocaba também em São Paulo. No sul de Minas a gente tem 2 operações, Distrito Federal, Nobres no Mato Grosso e Xambioá lá no norte do Tocantins. A gente com essas fábricas consegue cobrir quase 100%. Não são todos os pontos onde a gente consegue chegar, mas a gente cobre aí uma boa parte e consegue atender nossos clientes aí em diversas regiões, do Brasil todo.
Boa, faz parte desse processo de expansão aí da Viter. O Erivelto, o Bruno citou aí o calcário com alto teor de cálcio e com alto teor de magnésio. Como é que é isso? Que diferença tem esses produtos e a importância desse alto teor de cálcio e magnésio num produto?
Boa. Acho que aqui a gente consegue separar de acordo com a necessidade do cliente. Essa é uma das preocupações que a gente acaba levando para as nossas operações, para que a gente consiga ter produtos que atendam todas as necessidades de acordo com o perfil do cliente que nós temos naquela região. E quando a gente separa o produto por magnésio, e aí a gente tem três tipos de calcários. Então, a gente tem o calcário calcítico, que tem alta concentração de cálcio e no máximo 5% de óxido de magnésio na sua composição. Aí a gente tem o intermediário, que é o calcário magnesiano, que ele tem uma fatia, né, uma quantidade de 5 até mais ou menos 12% de MgO, né, de óxido de magnésio, e acima de 12% de MgO, a gente trata ele como calcário dolomítico. Só que são nutrientes extremamente importantes, Alex. E quem vai dizer a necessidade desses três tipos de corretivo é uma análise de solo. Então, se o produtor traz a necessidade, de acordo com a tua análise, de uma menor quantidade de magnésio para aportar no teu solo via corretivo, nós temos um calcário calcítico. Se ele precisa de uma alta quantidade, nós temos calcário dolomítico também, que tem alta quantidade de óxido de magnésio. Eu acho que magnésio também é um nutriente extremamente importante que vem sendo altamente demandado na agricultura e a fonte mais barata de colocar no mercado é via calcário. E hoje nós temos uma preocupação de trabalhar calcários com alta concentração de magnésio, que é o exemplo da fábrica de Itaperuçu, ali no sul do Brasil, próximo da região metropolitana de Curitiba, como o Bruno bem disse, e ali nós temos um calcário filler dolomítico com alta concentração de óxido de magnésio à disposição da agricultura do sul, que é altamente tecnificada e demanda esse tipo de característica de produto, tá?
No final das contas, Erivelton, dá para dizer que com a utilização do calcário e com essa definição da necessidade da área, dá para dizer que é possível corrigir e apoiar o processo de nutrição das plantas?
100%, Alex. O calcário agrícola, ainda mais o nosso, o calcário Itaú, ele tem uma alta capacidade de correção de solo, de eliminar o alumínio tóxico que vai acabar impedindo o desenvolvimento radicular das culturas. Ele consegue subir o pH para a faixa ideal de absorção dos nutrientes da planta. E ainda ele consegue colocar altas concentrações de cálcio e magnésio, são dois macronutrientes secundários super importantes para a nutrição adequada das culturas. E eu vou além. Quando a gente construiu o OptiMix, a gente conseguiu, de uma forma equilibrada e adequada, colocar à disposição cálcio, magnésio e enxofre, que são os outros, são três, né, macronutrientes secundários, muito demandados pelas culturas e com uma qualidade de entrega superior ao que a gente acaba encontrando no mercado.
Legal. Já já a gente fala dos detalhes do OptiMix, mas eu queria chamar o Bruno, porque eu me lembro, Bruno, que a gente conversou anteriormente sobre o surgimento do OptiMix. Na verdade, quando você agrega calcário e gesso numa mesma formulação, você acaba tendo algumas vantagens, inclusive na aplicação do produto. Mas eu me lembro de você ter contado que isso partiu de uma sugestão de produtor, é isso mesmo? Como é que é essa história? Vamos retomar essa história para as pessoas conhecerem e até entenderem como é que é essa relação de vocês com o consumidor, com o cliente, enfim.
Legal, legal. Essa história é muito boa porque ela exemplifica a nossa missão. É a nossa missão que é estar presente no campo, próximo do produtor, e levando para ele soluções, tanto do ponto de vista nutricional quanto do ponto de vista operacional, e que no fim do dia traga produtividade, que é o que todo produtor busca. E esse caso do OptiMix foi interessante porque um grande parceiro nosso, da região Centro-Oeste, ele nos procurou. E falou: ó, tem uma dor aqui, porque eu tenho que aplicar toda vez separado o calcário, depois eu entro uma nova operação, entro de novo na lavoura com gesso. Por que, né, aproveitando aí que a Votorantim tem um bom acesso, né, ao mercado de gesso, por que vocês não produzem uma mistura aqui que atenderia para a gente como uma luva? E a gente trouxe para casa, discutiu as possibilidades. Avaliou como realizar essa produção e iniciou uma escala piloto, e o negócio foi dando certo, e hoje é um sucesso. Hoje é um sucesso que começou no Mato Grosso, veio para o Sudeste, né, com a fábrica de Itapeva, depois a gente levou para a nossa unidade de Xambioá, lá no Maranhão, Tocantins e Pará, e por último, trouxe para Itaperuçu. Então a gente está presente aí em quase todas as regiões, também, assim como o calcário. Também com o OptiMix, levando essa pegada não só de nutrição, do cálcio, magnésio e enxofre, mas também de uma forma que traga uma otimização operacional e que no fim do dia impacte, né, em produtividade e traga um retorno maior para o produtor.
Boa. Ô, Erivelton, uma das vantagens do OptiMix já ficou bem clara agora na fala do Bruno, né? Essa questão operacional e a forma de aplicar, facilitando aí o dia a dia do produtor. Mas conta mais pra gente quais são as vantagens, de se ter essa agregação aí de gesso e calcário no mesmo produto, enfim, o que que isso traz de benefício ali para correção do solo, para nutrição das plantas, enfim, como é que a gente pode explicar o OptiMix no campo?
É um efeito sinérgico. São dois produtos, né? Duas matérias-primas amplamente utilizadas na agricultura. E quando a gente soma os dois num produto só, de uma maneira adequada e equilibrada, é super sinérgico. Por que que eu falo isso, né? Do ponto de vista nutricional, a gente acaba fazendo com que esses nutrientes, o cálcio, magnésio e enxofre, ele consiga se distribuir de maneira uniforme no perfil do solo. Então, tudo que a gente desenvolve de perfil de solo, Alex, o retrato disso é elevações de produtividade. E o OptiMix, ele traz muito essa pegada de construção de perfil de solo. Porque o calcário, ele acaba sendo distribuído de forma a lanço, né, no solo, e ele acaba ficando nas camadas mais superiores. E o gesso, ele acaba descendo em maiores profundidades. E isso dá um efeito muito sinérgico quando eu junto os dois. Um acaba ajudando o outro nessa distribuição do perfil de solo, trabalhando a química do solo nesse perfil. E aí, perfil, eu estou falando abaixo de 20 centímetros, né? Aonde as raízes vão ter aí uma capacidade de expansão em profundidade, uma capacidade de conseguir buscar água e buscar mais nutrientes, explorando mais esse espaço, né? Então, quando a gente fala agronomicamente, né, é um produto que traz esse benefício, além do benefício operacional que o Bruno bem disse, né, de economia, de você estar comprando dois produtos num só e fazendo uma única aplicação, né? Então, é um produto que a gente precisa divulgar cada vez mais e trabalhar ele como um conceito de construção de perfil de solo do ponto de vista químico, né?
E eu tenho ouvido bastante essa expressão de que a raiz da planta, a raiz de uma planta é a boca dessa planta, é por onde ela se alimenta e enfim, ela se nutre para, obviamente, resultar em melhor produtividade lá na frente. Então, quando você tem esse processo de expansão de raiz facilitado para a planta, você também agrega produtividade ali para aquela cultura que está sendo colocada naquela área, Erivelto.
Sem dúvida, sem dúvida. O OptiMix ele traz muito esse benefício, né? Quando a gente faz a recomendação correta, faz a aplicação do produto, o retrato é produtividade, porque a gente consegue fazer com que as raízes explorem uma área maior. E a gente está fadado a encontrar veranicos ao longo do desenvolvimento da cultura. E aonde a gente consegue promover perfil de solo, a resistência das culturas a esse veranico, que é uma falta de chuva, um período sem chuva, para uma condição muito melhor. E aí a produtividade acaba sendo resultado desse manejo.
Legal. Ô Bruno, a gente sabe que produtor tem muita dificuldade com gesso sozinho, né, isolado, principalmente por conta de empedramento, enfim, na hora de aplicar ele tem essa dificuldade e tal. Como é que vocês resolvem essa situação no processo de fabricação e quando você alia ele ao calcário? Dá certo? Fica tudo bem? Enfim, tem que ter algum cuidado especial? Conta pra gente um pouquinho desse processo.
Essa é uma pergunta interessante, Alex, porque a gente escuta muitos relatos de produtores que compram gesso, principalmente aquele o gesso sintético, que ele sai da indústria com bastante umidade e muitas vezes com pedras, né? Então as pedras atrapalham muito a questão operacional, podendo até danificar equipamentos. E a umidade, ela traz um desafio enorme, tanto na descarga quanto depois na aplicação, porque o produto gruda, ele forma uma aderência, ele traz um desafio operacional bastante grande e existe uma queixa bastante importante em relação a esse produto. Quando a gente traz para o nosso processo produtivo, passa no moinho, ou faz um processo de mistura ali, onde a gente consegue separar bem esses corpos maiores, a gente tem um produto muito homogêneo. Né? Então você sai desse risco de repente aplicar quantidades ou concentrações diferentes em locais diferentes, a partir do momento que você tem um produto bastante homogêneo e você elimina ou reduz bastante essa questão da umidade. Então você acaba saindo com uma mistura com uma baixa umidade. Então, além de tudo, você está comprando mais produto, menos água, e também facilita ali na hora de fazer todo o operacional dentro da fazenda. Então, são características que a gente entende que agrega ao produto e que normalmente vale a pena e a gente escuta, né, de clientes nossos que faziam a aplicação separada ou a mistura dentro da fazenda, que a partir do momento que utiliza a mistura pronta, a mistura industrial pronta, tem essa confiabilidade e essa facilidade operacional maior. Então, a gente enxerga aí como uma grande vantagem para o produtor quando ele adquire o nosso OptiMix aí já pronto, né? Já misturado com as proporções corretas e um produto normalmente muito seco.
Muito bem. Bom, a gente está caminhando já para o nosso encerramento aqui. Depois de um show de informação aí, principalmente contando um pouquinho da história, do trabalho, enfim, da preocupação da Viter em relação aí ao desenvolvimento de produtos cada vez mais eficientes que agreguem, na verdade, valor aí para o produtor, né? Porque não adianta nada você ter um produto que não vai funcionar, que vai ser pouco eficiente, enfim, que você não tenha garantia de resultado. Então, Erivelton, fica aqui a possibilidade para você fazer a sua análise final, enfim, trazer um pouquinho aí do que foi 2024 e principalmente suas expectativas aí para 2025, já que a gente está caminhando aí para o finalzinho do ano.
Bom, acho que 2024 foi um ano bastante desafiador. Nós acabamos aí passando por algumas dificuldades, né, do ponto de vista de agricultura, mas a agricultura brasileira, ela é super resiliente. Nós somos extremamente eficientes em tudo que nós fazemos, somos competitivos e aqui não existe margem para erro. E a Vitera é um parceiro forte, como o Bruno bem disse no início. A gente faz parte do universo do Grupo Votorantim, então temos uma solidez por trás da Viter que acaba trazendo essa confiabilidade para o mercado. Toda a robustez do padrão de qualidade Votorantim Cimentos hoje está dentro de todos os nossos produtos. Os nossos parâmetros de qualidade estão super aferidos e à disposição da agricultura. Então, qualquer cliente que precise ou que queira conhecer os nossos produtos, conhecer as nossas fábricas, as nossas operações, nós estamos de portas abertas. E eu reforço que somos um parceiro forte para o agricultor, onde ele esteja, né? O Bruno tem um time comercial altamente técnico e capacitado, que está ali, ombro a ombro com o agricultor. Temos um time de desenvolvimento técnico de mercado para recomendar e posicionar os nossos produtos na hora adequada, da melhor forma para que consiga extrair o maior potencial produtivo das culturas. E eu aqui representando a área de pesquisa e desenvolvimento, tenho um time forte trabalhando inovações, produtos diferentes que agreguem valor e tragam benefício em produtividade para a agricultura brasileira. Então, Alex, a Vitera ela está preparada e estamos prontos para atender a agricultura há vários anos aí pela frente.
Ô, Erivelto, a gente aqui gosta de spoiler. Algum spoiler para 2025 aí?
De produto? Sim. Então, logo a gente vai ter alguns produtos à disposição, Alex. Eu me comprometo a estar aqui com vocês para divulgar aí em primeira mão.
Legal, combinadíssimo. Bruno, meu caro, conta mais pra gente como é que foi 2024, suas expectativas para 2025, enfim, sua mensagem final para o público que está nos ouvindo e nos acompanhando.
O Erivelton não quis abrir o jogo, mas eu vou
É,
abrir o jogo.
foi duro ali, viu, Bruno?
Tivemos uma novidade em 2024, o nosso Optimix com boro no mercado do Mato Grosso, a partir de Nobres. Foi uma batelada limitada, volume limitado, que a gente entregou para alguns clientes específicos e foi um sucesso. Repetiremos com uma quantidade maior no ano de 2025 e já estamos planejando a expansão desse produto, tanto lá em Nobres e quanto pensando aí para outras regiões. Tá, então é um trabalho muito forte, né, que começa lá com o Erivelto, com o time dele. Nosso time de P&D faz todos os testes, se comunica com pesquisadores, produtores, para chegar na melhor formulação possível. Então essa foi uma novidade de 2024, que a gente leva ela para também 2025.
Legal.
2024 foi um ano bastante desafiador com...
Ô,
Oi,
Bruno,
desculpe.
só reforçando, cálcio, magnésio, enxofre e agora o boro, é?
E agora o boro.
Ah,
Dentro da nossa
legal.
estratégia, a gente tem essa visão, né, de trabalhar muito fortemente com cálcio, magnésio, enxofre, que é uma parte dos macros, e também estamos aí avançando e mergulhando no mundo dos micros. E esse é o primeiro produto aí que nasce aí com essa pegada.
Show de bola. Mas pode complementar, desculpa, eu acabei te interrompendo aí.
Então, vamos lá. Então, o Erivelto falou muito, né, do ano desafiador que foi, 2024, para todos aí que estão no mercado agro. Mas a gente acredita e enxerga com bastante otimismo o 2025, porque a agricultura brasileira, ela é muito resiliente, já passou por N crises, N situações muito complicadas, e permanece firme, permanece crescendo. E a gente enxerga, né, todo o potencial que o Brasil tem de alimentar a. Toda a demanda por alimentos que vem crescendo cada vez mais no mundo. Dentro desse contexto, a gente vem procurando aqui evoluir na parte tanto de qualidade, que a gente falou bastante aqui, parte operacional, expansão de volumes, mas muito também nos nossos embarques, dentro das nossas operações, é algo que a gente vem investindo bastante para reduzir cada vez mais o tempo de atendimento. E oferecendo também para os nossos clientes a entrega em campo. Acho que é um negócio que também a gente acabou não mencionando durante a conversa, mas que a gente tem essa possibilidade de fazer a entrega do produto direto na fazenda, que traz ali uma facilidade para o produtor também, que não precisa, né, ficar lidando ali com um intermediário no meio do caminho. Então a gente também tem esse serviço aí que a gente disponibiliza.
Legal.
E por fim, gostaria de convidar a todos para visitarmos as nossas redes sociais. A gente está presente no nosso site viteraagro.com.br, mas também nas redes sociais, principalmente o Instagram com o Viteragro, LinkedIn, onde a gente está sempre trazendo as novidades aí para todos que nos seguem por lá.
Legal, eu sempre acompanho vocês no Instagram, principalmente. E sempre tem uma novidade, sempre tem uma dica boa ali, enfim, materiais produzidos ali para trazer mais informação aí para o produtor. Muito, muito legal essa iniciativa de vocês, parabéns aí pelo trabalho. E, meus amigos, obrigado aí pela parceria ao longo de 2024. A gente conversou bastante ao longo desse ano e a Notícias Agrícolas está aqui de portas abertas para vocês. Sempre que tiver novidade, não esquece de trazer essa novidade aqui para a gente contar para o nosso público aqui. Combinado? Grande 2025 para vocês. Nos vemos lá em 2025, com certeza.
Obrigado, pessoal. Um Feliz
Um abraço
Natal
aí.
e um grande ano novo para todos.
Um abraço, pessoal. Obrigado pela oportunidade e a todos que nos assistiram até agora.
Muito bem. Tá aí então um pouquinho da história da Vitera e principalmente como essa história vem se desenrolando e vem resultando em novidades, em atendimento ao cliente, principalmente ouvindo o que o cliente quer e a expansão, principalmente, né, buscando aí atender o produtor brasileiro de norte a sul do país. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e audiência. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.